Olá, amigos. Boa tarde. É a hora do mercado do boi. Isso mesmo, vamos dar uma olhada na situação do boi gordo e, naturalmente, ver o impacto dessa greve dos caminhoneiros. Pode estar ocorrendo alguma coisa aí com o mercado. Alex Santo Lopes, da Scott Consultoria, sempre presente aqui nas nossas transmissões, falando agora um pouco de como então ele está vendo esse mercado hoje e se já tem algum impacto, algum reflexo nos preços. Alex, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui então.
Boa tarde, Alexandre,
João.
Giovanni, boa tarde. É um prazer falar com vocês mais uma vez.
Maravilha. Alex, o mercado, portanto, com baixa liquidez, né? Quer dizer, não sai carne de frigorífico, não chega boi. Isso tem algum reflexo nos preços ou tá meio estacionado também, Alex?
Giovanni, na verdade, a gente está fechando o nosso levantamento, né? Hoje a gente até estendeu um pouquinho, justamente por isso, porque algumas vezes a gente não está conseguindo, inclusive, nem fixar nenhuma referência, né? São Paulo, por exemplo, é uma delas. Quase todos os frigoríficos estão fora das compras, fora dos negócios, porque não adianta negociar, né? Não consegue chegar boi na indústria. A carne que eventualmente já tenha sido processada, ela não consegue chegar aos varejistas. Então a gente tem uma situação que ao final da semana, né? No segunda, terça-feira ainda não tinha nenhum reflexo, o mercado andava normalmente. Mas ontem já começou a dar alguns sinais e hoje, de forma bastante clara, a gente vai ter a maioria das nossas praças pecuárias certamente sem nenhuma referência, justamente por essa dificuldade para se comprar matéria-prima e escoar a produção.
É, a gente viu ontem, Leque, conversando aí de norte a sul, médios e pequenos produtores, a situação era essa mesmo, né? Que aquilo que você está vendo, quer dizer, e eles já apontavam que isso ia, o reflexo ia ficar sem referência, no mínimo estabilizar mesmo nos patamares que estavam nessas respectivas praças. É mais ou menos então nessa linha, né, Alex?
Exatamente nessa linha, né? Como eu disse, a gente ainda deve estar fechando o nosso levantamento, mas a gente deve ter aí pelo menos 80-85% das praças sem conseguir estabelecer nenhuma referência para o dia de hoje, né? Então, todos os preços que a gente vê ao longo da semana, eles vão ser mantidos justamente por essa praticamente sem liquidez nenhuma no mercado, ninguém comprando nem vendendo carne.
Alex, numa situação mais duradoura, essa manutenção de falta de referência, ela permanece ou vai valer o desabastecimento e aí a procura por boi de qualquer maneira vai ter que ser mais acelerada. Quem tiver boi por perto de unidade vai ter que vender, vai acabar vendendo aí por preço mais alto em cima. Tem alguma perspectiva disso, ô Alex?
Giovanni, primeiro que a gente não sabe quando vai terminar essa paralisação, né? Parece que o pessoal vai ter alguma reunião hoje à tarde e pode ser que alguma coisa seja acertada ou não, né? Então não tem como a gente saber isso. Mas qual o impacto disso para o mercado, considerando esse prolongamento dessa situação, né? Primeiro que a indústria não tem como trazer boi para a indústria. Então isso acaba gerando aí, uma hora ou outra, vai gerar uma concentração de oferta. Imagina quando os frigoríficos voltarem a comprar e o produtor ficar sem liquidez, sem ter como vender esses animais. Então o mercado vai andar de lado, só quando realmente voltar a negociar, para a gente ter uma ideia exata de forma que vai acontecer, de forma que os pecuaristas vão se comportar. Se aconteceu feito uma nada, uma concentração na entrega quando voltar à normalidade, certamente o preço vai cair, né? Caso contrário, a gente tem um mercado voltando aos patamares anteriores. Já para a carne bovina, a situação é um pouco mais clara, né? Não havendo abastecimento dos pontos de distribuição, do varejo, a tendência dos preços desse produto suba momentaneamente, enquanto, eu volto a dizer, não houver abastecimento, né? Mas a partir do momento que o mercado começar a receber novamente os produtos, aí a gente começa a ter uma situação de oferta e demanda mais regularizada, tá?
Entendi.
Então, tudo que a gente disser agora de comportamento de preços, enquanto houver toda essa paralisação, a especulação, é difícil a gente determinar alguma coisa. O que se sabe é que o mercado não tem referência.
Eu lhe fiz essa pergunta porque em algumas situações regionais, muito, onde as unidades estavam muito próximas e não dependiam, o abastecimento não estava dependendo, ontem, por exemplo, de esse boi trafegar e essa carne trafegar por rodovia muito importante, nós vimos que tinha alguma fluidez. Por exemplo, aqui perto em Piracicaba, os bois que estavam saindo do confinamento da Copla Cana estavam seguindo normalmente para os dois frigoríficos médios e pequenos da cidade. Em Três Marias, lá no Pará, a mesma coisa. Ainda que boa parte da carne do frigorífico Três Marias vá para o Nordeste, São Paulo e Minas Gerais, e para esses estados, o Roberto Paulinelli falou que os caminhões estavam parados, né? Enfim, do ponto de vista regional, onde então há essa proximidade e o efeito aí talvez aí seja mais diluído, né, da paralisação das estradas, tem uma situação, um colorido diferente, né, Alex? Quando a gente fala de falta de referência, estamos falando de falta de referência na ponta da cadeia, né?
Não. Quando a gente fala de falta de referência, Giovanni, a gente está falando de mercado de boi em geral, tá? Uhum. Como eu disse, a gente deve fechar com 80, 85% de todas as nossas praças pecuárias. Então, no total de 31 aí, a maioria delas, a gente não vai conseguir determinar uma referência de preço da roupa, tá? Uhum. Justamente por não ter ninguém negociando. Uhum. O frigorífico não está conseguindo puxar o boi de dentro da fazenda, ao mesmo tempo ele não consegue distribuir essa carne que eventualmente estiver dentro do frigorífico. Então, não havendo como comprar matéria-prima e não havendo como escoar a produção, é claro que essas indústrias vão se manter fora dos negócios e, consequentemente, né, isso sendo uma situação geral que afeta todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, é natural que tenha esse cenário aí de falta de referência na maior parte das praças pecuárias.
Perfeito. Alex, tirando essa situação toda, até que essa greve eclodisse, estávamos ainda falando de um início de entre safra bastante ofertado, com pressão de preço ainda, Alex?
Ah, sim. O período é típico disso, né? De aumento de oferta, de pastagem perdendo capacidade de suporte. Isso, invariavelmente, sempre tem levado a uma entrega um pouco mais volumosa de animais. O pecuarista, infelizmente, deixa para entregar essa boiada, né? Ou a maior parte deles, eles perdem que os pastos perdem capacidade de suporte. O resultado disso é uma pressão de baixa, é um movimento aí de sazonal queda ou vale de preços em maio. Isso tudo em função aí da seca, né? E o mercado volta a se normalizar a partir da entrada da entre-safra, quando a gente já vai ter essa saída dos animais que ficaram no pasto já tiver acontecido, a gente entrar numa situação de pouco perto de capim, confinamento ser mais importante para fazer as escalas dos frigoríficos, e aí sazonalmente o preço tende a subir. Mas isso deve acontecer lá mais para meados de junho, começo de julho.
Exato. Então há alguma chance de ter, talvez, aí, Alex, por conta da diminuição da oferta, e até mesmo, segundo alguns, um primeiro giro de confinamento fraco, há uma possibilidade de melhorar um pouquinho lá na frente ainda, né?
A gente tem, na verdade, a oferta ela é somente um desses componentes, né, Giovanni? A gente precisa ter uma recuperação de consumo, né? Uhum. Vídeo de 2016, em que o milho explodiu de preço, por mais que o boi também tenha chegado em patamares importantes, o milho naqueles preços que foram negociados não encorajavam o confinamento e a gente teve um segundo semestre com queda de preço, né? Então não adianta faltar boi, é preciso que haja consumo, é preciso que o consumo melhore. Aparentemente tem ocorrido isso, a gente já começa a ver alguns indicações de que a venda de carne começou a tomar fôlego novamente, né? Mas ainda, qual a intensidade que isso vai ocorrer, é difícil a gente dizer, tá? Mas é claro que um confinamento menor, se realmente ele for menor, né, ele dá alguma ajuda pro segundo semestre autista, tá? Eu acredito que a gente deve ter uma entre-safra típica, uma entre-safra com preços subindo a partir aí de julho e agosto.
Entendi. Mas de todo modo, né, Alex, como você bem disse, é o consumo que vai fazer a diferença mesmo, né, Alex? Pode ter, a entre safra vai ajudar um pouquinho, mas é o consumo que vai dar as cartas mesmo, né, Alex?
Exatamente. A gente sabe que o preço da roupa é formado no frigorífico, né, na venda de carne. À medida que eu consigo escoar melhor a produção, eu preciso comprar mais matéria-prima e isso que forma o preço da roupa, né? Então, não tem como a gente fugir disso. 80% do nosso escoamento é no mercado interno, então a gente precisa acreditar que a economia vai melhorar para até o segundo semestre com preços bem interessantes.
Alex, o frango deu uma aquecidinha nos preços aí nos últimos dias, né? Quer dizer, isso daí chegou a ter algum reflexo no boi, Alex?
Não, nenhum reflexo, Giovanni. Da mesma forma que quando o preço caiu do frango, a gente via a carne bovina subindo, tá? Só para vocês terem uma ideia, desde o começo de abril a gente vê altas semanais consecutivas do preço da carne sem osso, da carne bovina, né? Então, da mesma forma que quando o frango caiu, a gente teve um cenário autista pro boi. Por enquanto, esse pequeno reajuste no frango não mexeu, né? Eu imagino que um frango, se ele continuar subindo, aí sim ele vai dar um pouco mais de fôlego para a carne bovina, mas o contrário não é verdadeiro, porque a gente está num ano de recuperação de renda, a população que está voltando a consumir carne bovina, o frango pode voltar a ficar mais barato, que eles continuam nessa caminhada de voltar a consumir carne vermelha, né? Então, acho que essa é mais ou menos a situação que a gente tem hoje. O frango ajuda se ele ficar mais caro, mas não atrapalha se ficar mais barato.
O que está o complicador, imagino, né, Alex, para vocês e demais analistas de qualquer commodity ou do mercado financeiro, é o cenário político e econômico que o país vive, né? Já as expectativas de PIB já estão, já refluíram, o dólar muito alto, e temos aí essa questão da greve dos caminhoneiros, que vai ter uma repercussão política no andamento do próprio governo, né? Isso tudo torna o cenário mais confuso ainda, né, Alex?
Isso torna o cenário incerto, né, ao longo de 2018 e principalmente para 2019 e 2020. Né? Uhum. A gente sabe que o Brasil precisa passar por uma série de reformas, uma série de mudanças, muitas coisas vão ser ajustadas para que esse estímulo à economia vem de forma plena, né? Isso vai depender muito de qual vai ser o nosso líder político nos próximos anos, né? Então, a gente, além de estar aí na mão de uma situação econômica internacional, preço do dólar, alta de juros nos Estados Unidos, bovina, que é o fator mais importante para a gente, o mercado interno, está na mão aí de um cenário completamente, ele está no cenário político.
E o curto prazo também, né, Alex? Porque deixa muita gente apreensiva, né? Quer dizer, e aí também atrapalha, o próprio consumidor começa a ficar mais cauteloso quando ele podia soltar um pouco o pé do acelerador, né?
Ah, sim, não tenha dúvida, né? A instabilidade, a incerteza política gera... o pessoal começa a postergar gasto, não sabe, a gente vive uma insegurança institucional muito grande no Brasil. Então é um momento em que, como você disse, o consumidor, enquanto ele puder economizar, enquanto ele puder manter reservas o máximo possível, vai fazer, porque é completamente incerto o que a gente tem pela frente, né? O próprio cenário de investimento é mais ou menos esse que a gente tem hoje no Brasil, né? Não se vê um grande crescimento nos investimentos, embora a situação econômica tenha melhorado, mas o cenário instável politicamente, institucionalmente, acaba afastando um pouco o investidor, deixando ele mais ansioso. Da mesma forma, a gente vai consumidor em geral.
E você sabe melhor que a gente, né, Alex? No consumo de gênero de primeira necessidade, quando tem um problema muito sensível, uma situação muito complicada como a que vivemos, a carne é a primeira a sentir, né, Alex?
A carne bovina tem um fator de elasticidade de renda elevado, né? E da mesma forma que o aumento da renda faz com que aumente o consumo, a gente tem também o contrário. Quando se perde o poder de compra, naturalmente a carne bovina, o pessoal acaba migrando para outros tipos de proteínas.
E aí todo mundo tira o pé, mais ou menos como dizem, né, Alex? Construção civil, combustível e carne bovina são os três calcanhares de Aquiles de qualquer economia, ou melhor, da economia brasileira, digamos assim, né? É o termômetro de como está indo o momento e como vai para frente, né?
É isso aí. Inclusive, são indicadores, né? A própria construção civil são indicadores de cenário econômico do país, né? Quando a gente começa um aumento nas obras civis, no consumo de materiais de construção, a gente tem um indicador muito firme e claro da situação política e econômica do país.
Perfeito. Alex, pelo jeito, então, já vamos ter que esperar os acontecimentos, né? Quer dizer, vamos esperar a confirmação, como você falou, dessa falta de referência no mercado. Vamos ver amanhã, né? Quem sabe tem alguma novidade, mas independente disso, se a condição dessa greve voltar à normalidade, aí provavelmente vai ter uma procura aí para abastecimento e depois volta ao ritmo normal mesmo de entre safra, né, Alex? De início de entre safra, né?
Isso, a gente acredita nisso, né? O mercado, quando houver essa situação de greve for solucionada, o mercado deve voltar naturalmente para uma condição de fundamento, né, de operar pelo fundamento, né, a gente deve ter uma situação mais próxima da entre-safra, o mercado poder visualizar aí uma alta já no curto prazo.
Perfeito, então. Alex, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, aí, com essas explicações da Scott, que é a empresa que visualiza esse mercado no Brasil inteiro e sente esse termômetro, por isso que hoje nós nos socorremos de você. Ah, tá bom, Alex? Muito obrigado, então. Tenha um bom dia, viu?
Um abraço, Giovanni. Bom dia a você. Bom dia a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Mercado sem referência, mercado do boi gordo, quer dizer, ou seja, como não há liquidez, boi não chega no frigorífico e frigorífico não vende carne, não tem compra, não tem referência, e a própria Scott está levou um pouco as suas pesquisas diárias um pouco mais para frente hoje, para tentar visualizar essa situação. Mas ele acredita, o Alex Santos Lopes, analista da consultoria, que passado, se a greve solucionar rapidinho, o mercado vai dar uma puxadinha para cima, porque os frigoríficos vão ter que sair comprando para poder abastecer o atacado e o varejo, então dá uma puxadinha, mas a tendência depois é voltar na normalidade, com a pressão normal do até que comece a apontar melhor a entre-safra. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem, já houve uma queda de 0,46% a R$ 139,15. E o boi gordo do BMF hoje, maio 140,50, sem variação. O junho, sem negócio. O julho, a 146,80, com uma pequena alta de 0,20%. E agosto, sem variação. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Voltamos em instantes.